Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Vamos conversar outra vez com a vice-presidente Proteste Associação de Consumidores, Marina Esdolce. Uma história aqui que já está o pessoal perguntando: sigilo bancário vai acabar, vão mudar, ou que história é essa?
Olha, o governo, para tentar reduzir o custo do crédito no país, preparou um projeto de lei para alterar a lei do sigilo bancário, né, que hoje está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta é deixar claro que, ao fornecerem dados financeiros e de crédito de seus correntistas para gestores de bancos de dados, como, por exemplo, Serasa, SPC, Boa Vista, etc., os bancos não estarão quebrando sigilo. E os bancos, eles ainda têm resistência de abrir os dados de crédito de seus clientes por temerem estar infringindo o sigilo bancário, mas o governo quer reverter isso. Então, os órgãos de defesa do consumidor questionam a medida no sentido de que hoje não há uma garantia de que haverá queda dos juros, porque não tem concorrência entre os bancos. Isso é necessário e vital. E também pela falta de transparência em relação aos mecanismos e ao uso dos dados.
Isso que assusta um pouco, né? Que o sigilo bancário, fora aquelas coisas em termos de lei, lavagem de dinheiro, essas coisas assim, mas o sigilo bancário sempre foi uma coisa muito sagrada, né?
Exatamente. O sigilo bancário, a privacidade dos dados são importantes e não podem ser compartilhadas. O objetivo do cadastro positivo, que ainda não, vamos dizer, não vingou, apesar de existir, é de obter informações positivas do consumidor. Então, trata-se de um banco de dados onde são registradas informações sobre o nível de adimplemento do consumidor em relação ao pagamento das obrigações que ele tem. Ele pediu empréstimo, financiamento, então ali vai dizer se ele paga em dia ou não. E as demais informações, elas são protegidas pelo sigilo, e o compartilhamento desse sigilo é que fere a Constituição Federal quando a invasão é pessoal. Então, o maior problema que nós vemos hoje do consumidor é a falta de concorrência entre as instituições. Existe concentração do setor bancário, que prejudica a concorrência, e a disputa por taxa de juros mais atrativas. Então, se melhorar nesse sentido, acredito que as coisas vão ficar bem mais fácil para o consumidor, para todos, né? E haverá, inclusive, transparência no histórico do cadastro de bom pagador.
E o risco maior também, né, na parte do sigilo bancário, um exemplo rápido assim: eu ganho uma herança, R$1 milhão. Daí todo mundo vai acabar sabendo rapidinho que eu tenho R$1 milhão na minha conta e começa a chover aquelas ofertas todas, né?
Sem dúvida nenhuma. Então, essa é uma questão que não poderia ser compartilhada. O que poderia ser compartilhado é somente se ele paga em dia empréstimos, financiamentos junto às instituições financeiras, e os outros dados de, por exemplo, hábitos de consumo, quanto que ele gasta, quanto que ele tem na conta, se ele ganhou ou não na Mega Sena, isso não poderia ser repassado de forma nenhuma.
Cadastro positivo, me lembro que tinha aquela dúvida, só podia começar a organizar se eu desse licença.
Exatamente, então o que eles querem hoje também é tornar compulsório, obrigatório. Esse é o temor, de que forma que vai ser repassado esses dados, tem que ficar muito claro, muito transparente, tem que saber que somente informação, se é bom pagador, né, do crédito, do financiamento feito. Parece claro que, sendo compulsório, ganham as empresas de cadastro e análise de crédito. Então, o que nós estamos conversando aqui, a preocupação, diz respeito justamente à existência desses limites.
Marina Esdolce, vice-presidente Proteste, Associação de Consumidores, obrigado pelos esclarecimentos. Até outro dia, tá?
Obrigada pela oportunidade, até breve.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.